בעזרת השם, דף קכ"ג, נעשה סטלינה. תנו רבנן, אינסינרים וסאביוס, לגיון העובד ממקום למקום, קונטמוס מטרופה, ג'י סודדוס, נאפקה כי אלא הוויאז'ה ג'י אודיה נאודיה, ונכנס לבית, הביתה מבייס כי סודדוס אינטררום, דנטרו ג'ומא קאזה, ג'וקר הסינטו, תודו כי סטא דנטו דקי לוקאו, סיטורנה אינפורו. יום הוציבו אה, שאין לך כל לגיון ולגיון שאין לו כמה קרפה קבלים. כדה טרופה דסה, קוסטומה כהגקום סיגו, וקורו דפסי ג'ום סרומן, וימוס למשנה, כי קורו סרומן הוא אימפוריפיקה, איזשהו פייצ'יסו קומונה אפוקה, כי פרטי סוססו נסבטליאס, וסודדוס לבאנו קומסיגו, וקורו da face de algum ser humano. Então, geralmente, essas tropas carregam consigo este couro, e uma vez que eles carregam isso, tudo que se encontra no mesmo recinto se impurifica. Ve'al titma, e não ache estranho esta lei. Shearei, porque nós sabemos, karkapalo shel bishmael monach berosh malachim, que o couro da face de Bishmael, um dos grandes sábios do povo judeu, foi arrancado na sua morte e ele está posto nas coroas dentro dos palácios de Roma. Ele tinha uma face, um rosto muito bonito e arrancaram o couro da sua face na hora de sua morte para torturar ele e puseram isso, o rosto bonito dele foi posto nos palácios de Roma. A gente vê que os reis ou as tropas têm esse costume de às vezes carregar consigo o couro da face de um ser humano. Fala a próxima Mishnah. Amafshit behema ubechaya. A pessoa que está tirando o couro, arrancando o couro do corpo de uma behema, de um animal doméstico, de uma chaya, de um animal silvestre. A gente viu na Mishnah anterior que o couro, que está ligado à carne, ele tem a lei de yad. Ou seja, uma vez que a carne está impura, este couro que é usado para segurar a carne, ele serve de alça para a carne, isso recebe a lei de Yad. Então o couro pode transportar a impureza para dentro ou para fora da carne. Se algo impuro encosta no couro, a impureza entra para dentro da carne. E se a carne está impura, a impureza pode passar através do couro para outros alimentos. Então a pessoa que está tirando o couro da carne, Beteorá, Ubatmeá, tanto se a carne está pura, mas a pessoa está impura, ou que a pessoa está pura, mas a carne está impura, Bedaká ou Begassá, tanto sendo um animal grande como uma vaca, ou um animal pequeno como um carneiro, Lechatiá, se a intenção da pessoa é usar esse couro para esticar ele, nesse caso as pessoas então cortavam, faziam um corte no meio da barriga, e assim iam arrancando o couro do corpo do animal. Kdei achizá. Uma vez que o couro já foi extraído, kdei achizá, que é o tamanho suficiente para poder a pessoa poder agarrar e segurar este couro. Uma vez que a pessoa já tirou o couro nessa medida, o couro já pode servir como alça, como yad da carne, então ele transporta a impureza para dentro e para fora da carne. Velachemet, porém, se a pessoa extrai o couro com a intenção de fazer disso um tubo, que as pessoas que se costuravam as pontas do tubo e se usava isso para armazenar mel, nesse caso, não se cortava na barriga o couro, e sim, se tirava o couro inteiro do animal. E a parte mais difícil de arrancar o corpo do corpo do animal é a região do peito do animal. Então, enquanto a pessoa não arrancou o couro da parte do peito, todo o couro ainda é chamado de yad. Ou seja, já que o couro ainda está ligado nessa região do peito, que é a região mais dura, mais difícil de se arrancar, então, ainda é considerado que o couro está ligado com a carne, enquanto não arrancou-se essa parte. O couro ainda é considerado a alça da carne, porque ele está ligado ao carne, e ele transporta a impureza. Hamargil, kulo, hibur, letumá, letamá e letamê. E assim também, se a pessoa começa tirando o couro pela região dos pés, já que a pessoa começa pelos pés e somente no fim ele chega na região do peito, como dissemos, na região do peito é a parte mais forte onde o couro está ligado ao corpo do animal, e por isso, já que a pessoa começa pelo pé e acaba pelo peito, até a pessoa tirar todo o couro, ainda o couro vai ser considerado yad. Ainda é considerado que o couro está ligado ao corpo do animal, enquanto ainda está ligado através dessa região do peito. Or Shara Tzavar, se a pessoa está tirando o couro e ainda não tirou o couro da região do pescoço. Na região do pescoço, o couro é ligado de maneira muito fraca à carne. Então discutiram os sábios. Rabbi Yochanan ben Nuri Omer, Rabbi Yochanan ben Nuri sustenta em no Hibur. Não é considerado que o couro está ligado à carne nessa região, e por isso o couro não é considerado yad. Ele não vai ser usado como alça. Vachem omrim, chamim dizem, Hibur. Isso é considerado que o couro está ligado à carne, até que vai chegar na região do peito, como vimos que essa é a parte mais forte. Vimos no começo da nossa Mishnah que a pessoa que está tirando o couro do corpo do animal, uma vez que a pessoa já tirou o couro à medida bastante que dê a risar, que é a medida necessária para a pessoa segurar, agarrar o couro com suas mãos, nessa hora o couro já é considerado yad, é considerado já alça da carne. Mikan vei lachmai, como é que fica a lei se a pessoa faz o corte no corpo do animal e tira o couro mais do que der a risar, mais do que a medida necessária para ele segurar o couro? Será que todo esse couro que fica pendurado também vai ser considerado yad ou não? Amar Rav, diz o Rav, tahor amufshat. Todo o couro que foi tirado a mais, além dessa medida necessária para a pessoa agarrar o couro, tudo isso é tahor, é puro. Porque uma vez que a pessoa já tirou mais do que deu a risada, se a pessoa tirar um pouquinho do couro, a pessoa pode usar esse couro como uma alça para carne, mas uma vez que a pessoa já tirou mais do que isso, facilmente a pessoa vai continuar a tirar o couro do resto do corpo. É um couro que provavelmente não vai ser usado para carregar a carne. Por isso, diz o Rav, tudo é puro. Tudo não é considerado yad, não é considerado uma alça da carne. É considerado um couro separado do alimento e, por isso, ele é puro. Já o Rav Asi Amar, ele diz, tefach samuch lebasar tamé. Realmente, todo o couro que foi tirado, ele é puro. Porém, o último tefach, a medida de um tefach, um punhado, perto da carne, continua impuro. Ou seja, se a pessoa tirou 1 metro de couro, todo esse metro está puro, porque é algo que não está ligado ao alimento, impuro. Não é algo ligado à carne. Porém, o último tefach, os últimos 10 centímetros, mais ou menos, o último tefach ligado à carne, isso sim ainda é visto como um yad, como algo ligado à carne, e isso pode ainda transportar a impureza para a carne. Temos então duas opiniões. A opinião de Rav e de Ravasi. Meite vei, pergunta a Agmará contra o que diz Ravasi. Olha só o que diz a Braita. Hamafshit keshiurazê. A pessoa que tira o couro mais do que a medida necessária, que der a risar a medida necessária para a pessoa segurar. Mikan vei lakaloyam emufshat. Então, a pessoa que encosta nesse couro que já foi tirado é puro, uma vez que ele não transporta a impureza. Mas lá, filho, betefach samuch lebasar, a princípio, todo o couro que foi tirado, até mesmo o último tefach, é dito na Braita que ele é puro. Fala agora, não. Levad betefach samuch lebasar. Não, a intenção da Braita é que tudo que foi tirado, exceto o último tefach, está puro. Mas o último tefach, segundo Ravasi, ele ainda é considerado algo ligado à carne impura e impurifica a pessoa que encosta neste couro. Tashma, a Gemara tem que trazer mais uma prova contra o Rav Asi. Beor shekeneged abasar, tamé. É dito que a pessoa que encosta no couro que está ligado à carne, impura, a pessoa se impurifica. Até aqui a Braita. Deduz a Gemara. Or shekeneged basar tamé, habe tefach samuch basar tahor. Somente a pessoa que encosta no couro que está ligado à carne se impurifica. Podemos deduzir que o couro que não está ligado à carne, até mesmo aquele último tefach, a pessoa não se impurifica. Contra o que disse a base. Fala Gemara, não. Tana kol tefach samuch basar, or shekeneged basar kalele. Quando a Braita diz o couro que está ligado à carne, isso inclui também aquele último tefach, que é considerado um couro ligado à carne, e não somente o couro que está completamente colado à carne. Tashma, mais uma prova contra o Rav Asi. Vimos na nossa Mishnah, Hamafshit Behema Ubachaya Beteora Ubetmea, a pessoa que tira o couro de uma Behema, de uma Chaya, um animal kasher, ou não kasher, Badaká, Ubagassá, um animal grande ou um animal pequeno. Lechatiach, se a pessoa tem a intenção de fazer desse couro algo para esticar, que dei achizá, vetefach samuch lebasar, tahor. Se a pessoa tirou o couro mais do que dei achizá, mais da medida do que segurar, está puro. Inclusive, o tefach está ligado à carne. A gente vê contra o que diz Rav Asi, que também o tefach ligado à carne, o último tefach, ele também é puro. Ele não faz parte do couro que está completamente colado à carne. Responde a Gemara Measkinan, betefach rishon. Também o Rav Asi concorda que se a pessoa tirou o couro na medida de kliachizá, que é a medida para ele segurar, e depois ele tira mais um tefach, esse primeiro tefach, todos concordam que ele é puro, que ele não é considerado ligado à carne. Porque nessa hora que a pessoa, além do Beit Achizá, tirou somente um tefach, o costume nessa hora é de pegar a faca e com a faca ir tirando, descascando o couro da carne. Ele não usa este couro para agarrar, para segurar ele. E com relação a esse primeiro tefach, fala o Rav Asi, eu concordo que ele é puro, porque ele não é usado para segurar como a alça da carne. Porém, o que diz o Rav Asi é o seguinte: depois que a pessoa já tirou bastante do couro, aí, nessa hora, quando já tem uma grande quantia do couro que foi tirado, a pessoa costuma segurar no couro e puxar para fora. Sobre isso, falou o Rav Asi que esse último tefach, onde a pessoa agarra, realmente ele é visto como uma alça da carne, porque a pessoa segura neste couro e por isso ele é impuro. No primeiro tefach concorda Rav Asi que está puro. O que disse Rav Asi foi que se a pessoa já tirou uma grande quantia do couro do animal, o último tefach, onde a pessoa agarra, realmente isso é visto como um iado, uma alça da carne, e isso pode transportar a impureza para a pessoa que encosta. Tana, fala a Braita, calma que dê a risar. Quando dissemos na Mishnah que temos a medida de que dê a risar, a medida que a pessoa segura o couro, quanto que é essa medida? Tefach é um tefach, um punhado, 10 centímetros mais ou menos, é o que é necessário para a pessoa segurar o couro. Quando a Gemara Tana Tfachim, a Braita diz que são dois Tfachim. A Menabai Tefach Kafur, realmente, explica ao Bai, o que diz a primeira Braita é um tefach dobrado. Ou seja, dois Tfachim é o que é necessário para a pessoa segurar e agarrar bem o couro. Tana Miach, assim também fala a Braita, calma que dê a risada, Tefach Kafur. Assim também falou uma outra Braita, que precisamos de um tefach dobrado, dois Tfachim, para a pessoa segurar no couro. Então, resumindo o que a gente viu na nossa Mishnah e na Gemara, é o seguinte. Vimos que um alimento que tem um miad, um couro que é usado para que é usado como alça do alimento, ou algo que protege o alimento, shomer, esse iado, esse shomer, podem impurificar a pessoa que encosta. Então, se a pessoa encosta numa carne impura e a pessoa encosta no couro, a pessoa se impurifica. Ou a pessoa que está impura pode passar a impureza para dentro da carne através deste couro. O que vimos na nossa Mishnah é o seguinte: se a pessoa arrancou o couro da carne, uma medida de que dê a risar, que são dois tfachim necessários para a pessoa agarrar, realmente isso é uma alça da carne. Mas se a pessoa já tirou mais do que isso, nesse caso todo o couro que está sobrando não é visto como uma alça da carne, e discutiram os sábios como é que é a lei do último tefach que é ligado com a carne. Tudo isso se trata de uma pessoa que está tirando couro da maneira comum, quando a pessoa corta a região do peito com a faca e abre o couro para fora. Porém, a pessoa que começa pelos pés e deixa a parte do peito por último, nesse caso, até a pessoa não chegar na região do peito, o couro ainda é visto como algo ligado à carne, uma vez que a região do peito é a região mais difícil de se arrancar. Tanar Hatam falou uma Mishnah. Talit Hilba Lekor'a, a pessoa que tem um talit, um lençol, uma roupa que está impura. A pessoa quer purificar essa roupa. Agora, ou que a pessoa leva para o mikve essa roupa e faz mikve nesse utensílio, e aí a pessoa vai ter que esperar anoitecer depois do mikve para que a roupa se purifique. Uma outra opção é a pessoa rasgar essa roupa. Se a pessoa rasga a roupa de maneira que a roupa deixa de ser uma roupa, passa a ser um pedaço de tecido, esse tecido já não está mais impuro. E por isso, a pessoa que começa a rasgar a roupa e não rasgou até o fim, quem vai chenicrar rubar, chuve no ribur. Quando a pessoa rasgou a maioria da roupa, mesmo que a minoria ainda está inteira, a gente diz que a roupa já está pura, porque com certeza a pessoa vai rasgar o que sobrou. Amar Rav Nachman, fala Rav Nachman, nome de Rabba, Baravua, Lo Shanu, essa lei foi dita somente, Ela Betalit Vuration. Se trata de uma roupa que a pessoa levou para o mikve e fez, imergiu a roupa nas águas do mikve. Porém, a pessoa não está com paciência e não quer esperar, está com pressa e não quer esperar até o anoitecer. Se a pessoa esperar o anoitecer, automaticamente a roupa já vai estar pura. Mas a pessoa não está com pressa, não tem tempo, e a pessoa então prefere rasgar a roupa para que esse tecido se impurifique. Nesse caso, já que a pessoa pôs o talit dentro das águas, mesmo que às vezes as águas do mikve podem estragar uma roupa, mesmo assim a pessoa pôs a roupa dentro da água, a gente vê que a pessoa não tem muito cuidado com essa roupa. Prova é que a pessoa pôs a roupa dentro do mikve. Já que a pessoa não tem tanto cuidado com essa roupa, a pessoa também vai acabar rasgando o que sobrou. Já que a pessoa rasgou a maioria, o resto da pessoa com certeza vai rasgar. Uma vez que a gente vê que a pessoa não está cuidando tanto dessa roupa. Aval talit sheina tvurat yom. Mas se tratando de um talit que não foi levado ao mikve, lo, então mesmo que a maioria da roupa foi rasgada, a gente diz que o talit continua impuro. Porque se a gente vai dizer que nesse caso a roupa está pura, a pessoa vai chegar a purificar uma roupa que sua minoria foi rasgada. Nesse caso, a maioria da roupa foi rasgada e realmente o utensílio foi anulado e já está puro. Porém, a pessoa vai chegar a purificar uma roupa que sua minoria foi rasgada. Para não chegar nesse caso, a gente diz que em qualquer caso a roupa está impura. Somente no caso que a pessoa levou a roupa para o mikve. E é uma prova que a pessoa não tem muitos cuidados com essa roupa, a gente tem certeza que ele vai acabar rasgando o resto também. Amar Rabba, diz o Rabba, Shteitu Vod Badavar. Duas observações contra o que você falou. Hada, em primeiro lugar, Shema Yomru Tvilabat Yoma Olá. Segundo o que você está dizendo, as pessoas vão acabar achando que quando a gente fez mikve, a roupa já se torna pura até mesmo antes do anoitecer. Porque se está tendo de um talit que foi levado ao mikve, e a pessoa através de rasgar a roupa pode já tornar a roupa pura imediatamente antes do anoitecer, as pessoas vão acabar se confundindo e achar que depois do mikve a roupa já está pura imediatamente e não deve esperar o anoitecer. Em segundo lugar, Olat Ha'of Rabbi Lazar Rabbi Shimon Ligzor Dilma Atlemetav Rav Shanai. Segundo Rabbi Lazar Rabbi Shimon, existe um sacrifício que é feito com uma pomba. A gente viu isso no Daf Havbeit. A pessoa deve rasgar o pescoço do animal parcialmente, não rasgar até o fim. Um pouco deve continuar ligado ao corpo do animal. Segundo o que você está dizendo, que a gente tem medo que a pessoa não vai rasgar a maioria, segundo Rabbi Lazar Rabbi Shimon, a gente deveria decretar que talvez a pessoa não vai rasgar a maioria do pescoço. Ou seja, segundo o que você está dizendo, que a gente decreta E diz que se a pessoa rasgar a maioria da roupa, a roupa não está pura, porque a pessoa vai chegar a rasgar somente a minoria, a gente deveria decretar também, no caso do Lota Off. Amarle respondeu o outro, respondeu Rav Yosef, Deca Amarta, o que você perguntou, Bzerashem Yomrut Vila Batiomaula? A primeira pergunta que foi feita, que as pessoas vão acabar se confundindo e achando que o mikve purifica imediatamente e não precisa se esperar até o anoitecer. Já que a roupa foi rasgada, as pessoas vão entender. As pessoas vão entender que uma roupa que só foi levada ao mikve, ela só vai estar pura depois do anoitecer. Já uma roupa que depois do mikve ela foi rasgada, ela está pura imediatamente pelo fato de ter sido rasgada, e não por causa do mikve. As pessoas vão entender uma vez que a gente vê que a roupa foi rasgada. Vedeca Amarta é a segunda pergunta que foi feita. Olata ofre Belezado Rebbe Shimon Ligzor, que a gente deve decretar, segundo Belezado Rebbe Shimon, e suspeitar que a pessoa não vai fazer o rasgo na maioria do pescoço da pomba, Kohanim Zrizime, já que esse sacrifício é feito através dos Kohanim, dos sacerdotes do Beit HaMikdash, já que eles são bem meticulosos e fazem tudo direitinho, a gente não tem essa suspeita. Tashma, a Gemara vai tentar trazer uma prova contra o que foi dito, que devemos suspeitar que a pessoa não vai rasgar a roupa até o fim. Hamafshit, bebeimah b'chaya, vimos na nossa Mishnah que a pessoa que tira o couro de uma bebeimah, de uma chaya, bebeimah b'teorah, de um animal puro, de um animal impuro, bedaká b'gassá, um animal grande, um animal pequeno, lechatiach, se a pessoa depois quer esticar esse couro, kedei achizá, a pessoa que tirou o couro na medida de criar risá, só agarrar o couro, esse couro é visto como um yad, como uma alça do alimento impuro, e ele impurifica a pessoa que segura. Ha, yeter, mikdia risá, tahor. Vimos também que se a pessoa tira o couro mais do que essa medida, o couro está puro, porque já que provavelmente a pessoa vai tirar todo o couro do animal, uma vez que ele já começou a tirar mais do que essa quantia, a pessoa provavelmente vai continuar e tirar o couro do animal, não é visto como algo ligado ao alimento. Amai, segundo o que foi dito, como é que a gente entende isso? Ligzor dirma lo atele meivad, ela que deachizá, vekanegá betumá, vekametá alinale. Talvez a pessoa vai vir, pode chegar numa situação em não tirar o couro até o fim e deixar esse couro pendurado, de maneira que o couro sim é algo ligado à carne. Ou seja, o que foi dito na nossa Mishnah, que o couro é algo puro, é porque a gente diz que provavelmente a pessoa vai tirar tudo, mas talvez a pessoa não vai tirar, devemos então decretar, talvez a pessoa não vai tirar todo o couro, esse couro sim é ligado à carne e impurifica alguém que encosta. Fala uma boa pergunta. Ibetumá deoraita achanami. Se tratando de uma impureza deoraita, uma impureza da Torá, realmente, uma impureza da Torá, uma lei da Torá, a gente decreta para a pessoa não chegar numa situação dessa. Assim como disse o Rav Yosef anteriormente. Porém, toda a nossa Mishnah se trata de uma tumá de Rabanan. Se trata de uma impureza que foi decretada pelos sábios. Algo que não é impuro segundo as leis da Torá, os sábios vieram e instituíram. Já que é algo instituído pelos sábios, isso tem uma severidade menor. E a gente é menos meticuloso e não decretamos nesse caso. Pergunta a Mara, como é que você pode dizer que a nossa Mishnah se trata de uma Tumá de Rabanan, uma Tumá instituída pelos sábios? Teinach Tame Beteorá. O que foi dito na nossa Mishnah, que a pessoa está impura e a carne está pura, tem como se compreender. Porque existem casos que a pessoa está impuro com uma impureza de Rabanan, uma impureza que os sábios decretaram. Tem vários exemplos como esse. Porém, Tahor Betmea, Tumá de Oraita. A Torá mencionou um caso, a Mishnah mencionou um caso também de alguém que está impuro, de alguém que está puro e está mexendo numa carne impura. Uma carne que é impura, a princípio, é sempre uma tumá de oraita, uma carne impura como uma nevilá, é uma impureza, é uma tumá de oraita, feita pela Torá. Fala, Gmará, betreifá, se trata de uma treifá, não de uma nevilá, não de um animal que morreu não sendo através de uma shritá, que realmente é impuro pela Torá. Se trata de um animal que ele passou o processo da Shechitá, simplesmente ele tem um defeito interno, o que nós estudamos que chama-se Treifá, e nesse caso que está se tratando a Mishnah. Pergunta como era Treifá, bate metimo. Ei, porém uma Treifá não é kasher, mas não é impura. E, para Gemara, na verdade sim é impura, que é de avô de Shmuel. Como falou o pai de Shmuel, de Amar, avô de Shmuel, como falou o pai de Shmuel, Treifá Shechitá, Metamá, Memugdashim. Uma Treifá, mesmo que passou o processo de Shechitá, com relação a Kochim, com relação às leis dos Korbanot, que são leis mais severas, isso é considerado algo impuro e é desse caso que está se tratando a nossa Mishnah. Resumindo, diz essa opinião que se a pessoa pega uma roupa e rasga na sua maioria, a roupa não está impura. Porque a gente suspeita que talvez a pessoa não vai cortar o resto da roupa e vai vir a permitir também num caso que somente a minoria da roupa foi rasgada. E a Gemara perguntou qual a diferença entre isso e a nossa Mishnah. Na nossa Mishnah vimos que a gente não tem esse decreto, a gente não diz que talvez a pessoa não vai tirar o resto do couro, e a resposta foi que realmente toda a nossa Mishnah se trata de uma tumá instituída pelos sábios, e por isso na nossa Mishnah somos menos severos. Tashma, a Gemara traz uma última pergunta para esta lei. Rebbe do Stai ben Yehuda, fala o Rebbe do Stai ben Yehuda no nome de Rebbe Shimon. Hamafshit Beshratzim, a pessoa que pega um dos oito répteis impuros e tira o couro deles é bem difícil de ser tirado. Ribur ad Shafshitet Kuro, enquanto o couro não foi completamente desligado do corpo do réptil, ele está impuro, ou seja, ele é considerado algo ligado à carne do animal. Já que é muito difícil de tirar esse couro, mesmo que enquanto ele está um pouco ligado, é considerado que todo o couro está ligado ao corpo do animal. Até aqui a Braita, deduzimos, Habe Gamal, somente esses répteis que são muito difíceis de tirar o couro. Porém, se tratando de um outro animal, como um camelo, por exemplo, em Nohibur, a gente vê que o couro não é considerado ligado, e se a gente tirou a maioria, o couro já é considerado algo desligado da carne. E a gente não decreta que talvez a pessoa vai vir tirar a minoria, etc. Fala de moral o tema. Não é assim que deve se deduzir da Braita? Habe gamal no chibur. Ela eima beor sharatzavar no chibur. A gente tem que deduzir da Braita o seguinte, que o réptil, enquanto não foi tirado completamente, o couro é considerado ligado à carne. Porém, a carne, o couro do pescoço de outros animais, realmente, ele não é visto como algo ligado à carne impura. Rebbe Yochanan ben Uri está seguindo a opinião de Rebbe Yochanan ben Uri, que vimos na nossa Mishnah, que diz que a região do pescoço, o couro que é da região do pescoço, não é considerado algo ligado à carne. Amar Ravuna Mishum Rebbe Shimon Rebbe Yossi, fala Ravuna no nome de Rebbe Shimon Rebbe Yossi, Lo Shanu Ela Shloshier Bakedei Ma'aforet. O que dissemos que quando a gente rasga a maioria de uma roupa, mesmo que uma pequena parte continua inteira, mesmo assim, a roupa já está impura. Se trata que o que sobrou não serve para nada. Mas se sobrou a quantia bastante para ser usada como um lenço, a pessoa pode cortar aquela parte que não foi rasgada e usar como um lenço. Nesse caso, se sobrou esse tamanho, ribur, a gente diz que ainda é algo inteiro, ainda é um utensílio e continua impuro. Porque somente se a roupa deixa de ser um utensílio e passa a ser um pedaço de pano, é que ela para de ser impura, para de estar impura. Já que um utensílio se impurifica, um pedaço de pano não se impurifica. Então, uma hora que a gente rasga e não é mais um utensílio, não serve mais para nada, ele passa a ser puro. Porém, se sobrou um pouco, e o que sobrou pode ser usado como um lenço, nesse caso, ainda é um utensílio e a impureza ainda existe nessa roupa. Então, se a pessoa pega uma camisa e rasga, se a gente pode pegar o que sobrou e fazer disso um lenço ou algo parecido, a camisa ainda está impura. Ah, mas Ishlakish falou Ishlakish, Loshanu Ela Talit. Tudo que foi dito se trata de uma roupa feita de um tecido, ou um talit feito de um tecido. Aval Or, mas se tratando de couro, uma peça de couro, halim. o couro, mesmo depois de ser rasgado, se a gente costura ele, ele volta a ser resistente como antes. Ouro, quando é costurado, ele fica muito resistente. Não como uma roupa. Uma roupa, quando é costurada, ela não volta à mesma qualidade, à mesma resistência do que antes. Mas o couro, depois de costurado, pode voltar à mesma resistência. E por isso, um couro que foi rasgado, ele não perde a impureza. Porque ele ainda pode ser costurado e voltar a ser o que era antes. Essa é a opinião de Reish Lakish. Raja Rabbi Yochanan Omer, fala Rabbi Yochanan, afilo or nami lo halim. Não, mesmo o couro, ele pode ser costurado, mas ele nunca vai voltar a ser o que ele era antes. E por isso, mesmo no caso de um couro, quando ele é rasgado, ele para de ser impuro. Eitivei, pergunta o Rabbi Yochanan contra Reish Lakish. Olha só o que diz a Braita. Or também midras. Um couro que ele se impurificou através da impureza de midras. Uma vez que a pessoa tem intenção de cortar ele em tiras para fazer sandálias, uma vez que a pessoa começa a cortar, ele já se torna impuro, porque ele já deixou de ser o que ele era antes. Deveria essa opinião de Rebiuda. Chamim dizem que enquanto temos um pedaço de couro de meio metro, mais ou menos, chamim 5 tfachim, ele ainda está impuro. Se depois que mimit lei miator, depois que a pessoa corta o couro, não estando nem mesmo 5 tfachim, o couro se torna impuro. Até aqui a braita, amai. Pergunta Rabbi Yochanan contra Reish Lakish, Leima Halim, segundo o que diz Reish Lakish, um couro sempre pode ser costurado e voltar a ser o que ele era antes, ele não deveria estar puro? Como é que o Reish Lakish então lidar com essa braita? Responde Reish Lakish, Kikaamrei de Halim Eicha de Katsiri Lehedia. Quando a pessoa faz um corte no meio do couro, realmente a pessoa pode costurar e voltar a ser resistente como estava antes. Acham Measkiran. Essa braita se trata que a pessoa cortou, pegou um pedaço de couro e cortou em círculos o couro, formando tiras muito finas. Nesse caso, mesmo que a pessoa vai costurar, nunca o couro vai voltar a ser o que era antes, porque são tiras pequenas, e mesmo a costura não vai conseguir retomar aquela resistência que existia antes. Por isso, nesse caso, concorda Reish Lakish que o couro perde a impureza porque ele deixa ser do que ele era antes. Meitri Vrebirmia, pergunta Vrebirmia contra Reish Lakish, Hamavshit Bema Bechaya. Vimos na nossa Mishnah, na Braita, que se a pessoa está tirando o couro de uma Bema ou de uma Chaya, Beteorá ou Betmea, tanto pura, tanto impura, Betacá ou Begassá, um animal grande ou um animal pequeno, Lechatia, que sua intenção é depois de esticar esse couro, que dei a risar. Se a pessoa tira a quantia de que ele arrisar para a pessoa agarrar o couro, isso é visto como yad da carne impura, e a pessoa que mexe se impurifica. Ha yeter mechdei arrisar. Já se a pessoa tirou o couro mais do que essa medida, tahor, vimos que é puro. Vê a mai. Pergunta agora contra o Reish Lakish. Como é que o Reish Lakish explica isso? Leima, halim. Segundo o Reish Lakish, o couro é muito forte, e também nesse caso deveria ser visto como algo que está ligado à carne. Quem quiser pode dar uma olhada no Tosfot, que explica um pouco melhor a pergunta da Gemara. De qualquer maneira, a pergunta da Gemara, que segundo Reish Lakish, nesse caso o couro deveria ser visto como algo ligado à carne. Tirma Levavin, responde Levavin, Rishon, Rishon, Osenipur. Nesse caso é diferente. Porque uma vez que o couro foi tirado da carne, e esse couro nunca mais vai ser ligado à carne, porque a pessoa não vai costurar o couro com a carne, nesse caso, isso é visto como algo separado da carne. É diferente de duas partes de uma só roupa, que provavelmente a pessoa pode costurar. Já nesse caso, já que o couro nunca mais vai ser ligado de volta à carne, ele está puro. Meiti Rav Yosef, pergunta Rav Yosef. Contra o Reish Lakish, or shalatzavar, vimos nossa Mishnah com relação ao couro da região do pescoço do animal, isso não é visto como algo ligado à carne. Amai, como é que o Reish Lakish explica isso? Ha, halim, segundo o Reish Lakish, já que o couro é forte, isso deveria ser visto como algo ligado à carne. Amar Lei Abai respondeu a Abai: como é que você pergunta para o Ish Lakish da opinião de Rabbi Yochanan ben Nuri citada na Mishnah? Ema Seifa, olha só o que continua a Mishnah e diz: Vachem Umrim, Chachamim discutem com Rabbi Yochanan ben Nuri. Chibur, dizem que o couro realmente da região do pescoço é visto como algo ligado à carne. Então, por que você traz uma prova de Rabbi Yochanan ben Nuri contra o Ish Lakish? Traga uma opinião, traga uma prova da opinião de Chachamim a favor do Ish Lakish. Ela Amar Abai, explicamos então a Abai. Na verdade, esse couro é óbvio que ele não é visto como, como yad, como algo que serve como alça da carne, uma vez que ele não é ligado o bastante forte com a carne, é bem fraco, e por isso não é visto como yad. A discussão da nossa Mishnah é outra. A questão é, como é que fica nesse caso? Será que o couro é considerado shomer? Será que ele é considerado como algo que protege a carne? Uma vez que ele é algo que depois de um certo tempo vai ser tirado para fora porque ele não está preso muito forte. Mar savar rave shomer, mar savar rave shomer. A primeira opinião diz que isso é bastante, a segunda opinião diz que não. Meitiv Rebirmia, traz uma última pergunta do Rebirmia contra Ish Lakish. Tanur shenitma, um forno que se impurificou. O forno da época era como se fosse uma grande panela feita de barro, de cerâmica, feita de argila, de barro, e era uma panela redonda, arredondada, e a pessoa virava isso de cabeça para baixo e era posto no chão. No chão a pessoa punha as brasas e dentro disso a pessoa punha o alimento, as panelas. Além do próprio barro, a pessoa punha um pouco, uma outra camada de barro em cima disso, a pessoa punha uma camada de barro para reforçar e para segurar o calor do forno. Agora, se o forno se impurifica, não tem como levar ele para o mikve, uma vez que é um utensílio de heres, não tem como ser purificado. Um utensílio de barro não tem como se purificar. A única maneira de purificar esse forno é se ele for quebrado e deixar de ser um utensílio. Uma vez que ele é quebrado, ele deixa de ser um utensílio e se purifica. Quem está admitindo? Como é então que a gente purifica? A pessoa deve quebrar esse forno em três partes. De maneira que nenhuma das partes vai ter a maioria do forno. Se uma das três partes tem a maioria do forno, ela engloba a maioria do forno e continua impuro. Tem que ser que cada uma das partes é menos do que 50% do forno. Então, a pessoa corta, quebra o forno em três, vegorele da tefila, e a pessoa deve tirar, raspar esse barro que é posto em volta do forno, até que todo esse barro que foi posto em cima caia para o chão. Essa é a primeira opinião. Rebbe Meir Omer, já o Rebbe Meir diz, e não tzarich lo ligrole da tefila velo. Não é necessário todo esse processo de raspar o barro até que ele caia. Ela, o que sim deve se fazer é o seguinte: a pessoa deve cortar a base do forno de maneira que o seu interior, o interior do forno, contenha menos do que 4 tfachim, que é a medida mínima para um forno. Então, se o próprio utensílio foi quebrado de maneira que a parte de cima não consegue conter 4 tfachim, o seu interior é pequeno, isso já é o bastante, e o forno já é considerado um forno puro, mesmo que o barro que foi posto em volta, ele liga as duas partes. Pergunta a Mará, que o Imaet Lamerbat Mia, tá hora, a gente vê que uma vez que o forno foi quebrado, ele se torna puro, segundo o Rebbe Meir, mesmo que o baal que foi posto em volta ligue as duas partes. Amai, como é que o Ish Lakish vai explicar isso? Leima, hachalim vekai, segundo o Ish Lakish, já que o baal liga as duas partes, assim como ele falou com relação ao couro, que dá para consertar e não é considerado como algo quebrado, assim também esse forno é algo que dá para ser usado. Amarreirava, pergunta ao Rava, veio mandar a banar, goreiro da Tferat, Shebaret. Como é que você pergunta contra o Ish Lakish, se baseando na opinião de Rebbe Meir? Justo pelo contrário, devemos trazer uma prova para o Ish Lakish, se baseando na opinião de Rachamim. Ela amarava, explica então o Rava, toda essa Mishnah deve ser explicado de maneira diferente. Ahi Kamar, essa é a explicação da Mishnah. Tanur Shenitma, um forno que se impurificou. Ketel Metar, Imoto, como é que a gente purifica? Divrei Akol, todos concordam. Todos sabem que concordam. Chorkod Shloshav Gorodat Farach Yelaret, que deve se quebrar o forno e também raspar o baú que foi posto em volta. Porque é óbvio que se esse baú está segurando o forno, todos concordam que é visto como um forno inteiro ainda. Qual foi a discussão de Meir Hamim? A discussão foi outra. Verotzesh Leavot Anolalitumah, se tratando de um forno que ainda está puro, mas a pessoa quer evitar que ele se impurifique, nesse caso, a pessoa não precisa quebrar completamente o forno. Basta quebrar um pouco o forno, já é o bastante para que ele não se impurifique. Se o forno já se impurificou, ele não vai se purificar até que ele seja completamente quebrado. Mas se ele está puro e a gente só quer evitar que ele se impurifique, basta quebrar ele parcialmente. E nesse caso estão discutindo os sábios. Quem disse a doce? Como é que deve se fazer? A primeira opinião de Hamim diz que deve se quebrar em três e também raspar o baú que está em volta. Meiro, 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 discute diz, não precisa de tudo isso. De glória, tanto fará, tche, baret, ela. Me matou, me finim, me arma, tvachim, basta quebrar o de dentro, contendo menos que arma, tvachim. Isso vai ser o bastante, de maneira que não temos uma prova contra o Reish Lakish, que disse que se tratando de um couro, já que dá para consertar e voltar a usar assim como era antes, o pedaço de couro é visto ainda como algo inteiro e ainda continua impuro. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.